Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais um programa Folha Seca, edição de número 23 do Folha Seca, que chega sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, e fica disponível no podcast em central3.com.br. O Folha Seca de hoje recebe Pedro Asbeg, diretor do filme Democracia em Preto e Branco, que está na programação do Festival É Tudo Verdade, filme já exibido no Rio de Janeiro no último final de semana, e chega agora em São Paulo com sessões no Cine Livraria Cultura, Conjunto Nacional na Avenida Paulista, sessões amanhã, quinta-feira, dia 10 de abril, às 9 da noite, e também no dia seguinte, sexta-feira, agora, dia 11, às 3 da tarde. Olá, Pedro, valeu pela presença aqui na Central 3.
Valeu, eu tô feliz de ser convidado mais uma vez para participar aqui da rádio, obrigado, valeu.
E Chico Malta, sempre presente aqui no estúdio Sócrates Brasileiro, e eu vou admitir que Chico já entrou com a papelada para mudar o estúdio para estúdio Zé Wilker.
Negativo, Sócrates eterno.
Mas vale a referência ao Zé Wilker.
Vale a referência.
Falaremos mais disso.
Que time torcia, José Wilker?
Flamengo, foi homenageado inclusive na primeira final do Carioca, com um minuto de silêncio antes de Vasco 1, Flamengo 1.
Muito bom.
Era um flamenguista não tão praticante, eu não gosto dessa palavra praticante, mas digamos que não era um exímio frequentador de estádios, era um flamenguista mais do coração do que de arquibancada. Falaremos então de Democracia em Preto e Branco, já a gente vai ouvir o trailer. Pedro, conta um pouco como que você, uma pessoa mais ligada ao Rio de Janeiro, enfim, flamenguista, como que esse tema chegou até você, como que você conseguiu juntar essas coisas que, pelo menos do lado futebolístico, estão muito situados em São Paulo, né? Por causa, claro, da democracia corintiana.
Sim, é verdade. Não foi um tema assim que eu pude viver realmente intensamente, até por conta da minha idade. Estava entendendo ainda o mundo e o futebol ali por volta de 82, 83. Mas, ao mesmo tempo, por ser fanático por futebol, sempre me interessei pelo Corinthians, pelo Sócrates e pelo Casagrande principalmente, né? Esses dois sempre foram referências e ídolos para mim. E aquela história da democracia sempre foi um pouco nebulosa. Lá pelas tantas, em 2010, eu li um livro que o Sócrates escreveu em parceria com um jornalista aqui de São Paulo, chama Ricardo Gozzi. E eu fiquei muito interessado na história, percebi que ali tinha um tema muito rico e, inacreditavelmente, ainda muito pouco explorado. Resolvi, então, fazer um filme sobre a democracia corintiana em 2010 e aí consegui falar com boa parte daquelas pessoas envolvidas diretamente no movimento. Sócrates, Casagrande, Vladimir, Adilson, Juca... várias pessoas. De qualquer forma, no ano seguinte percebi que era um filme que precisava ser contextualizado, que a democracia corintiana precisava ser contextualizada no Brasil daquela época. E aí o filme aos poucos foi mudando e a gente então percebeu que tinha que fazer um filme que tratava também da música, que era naquele momento forma de expressão cultural mais importante da época, e também, claro, do processo de redemocratização que o Brasil vivia, a chegada dos exilados e, principalmente, a campanha das diretas. E assim o filme foi sendo construído.
Vamos ouvir o trailer, então, de Democracia em Preto e Branco. Vozes bastante conhecidas. Tem aí Marcelo Rubens Paiva, tem Marcelo Taz, tem Casagrande, tem Washington Oliveto. Vamos ouvir para entrar um pouco no clima aí de democracia em preto e branco.
Difícil para quem hoje está vivendo no Brasil, um adolescente no Brasil, conseguir entender o que era exatamente você crescer durante os anos 70.
Você passou por isso?
Que as coisas estão mudando na política, na sociedade, lentamente, e que a trilha sonora tinha que ser adequada àquilo.
Onde há crise, onde há instabilidade e a possibilidade também de uma revolução.
E eu acho que era esse grito que estava na garganta.
Se a emenda for aprovada, você não vai embora do nosso país!
Os caras sugeriram, não, vamos discutir, vamos questionar a necessidade de concentração, a escalação, vamos votar.
Eu falei, poxa, achei o nome e anotei, Democracia Corintiana.
Para todos aqueles que lutaram desde 64, morreram, que sumiram, que foram torturados, que foram presos, todos aqueles que foram exilados e tal, a Democracia Corintiana bateu o pênalti.
Tá então, Democracia em Preto e Branco, Folha Seca está recebendo aqui o diretor Pedro Asbeg. Pedro, conta um pouco pra gente dessa equação, você consegue, é claro, na sua cabeça, assim, quantos por cento é futebol, quantos por cento é música, isso acabou um pouco misturado, você teve essa preocupação, digamos, de equilibrar os temas no filme?
Não tive, não. É claro que ao longo do processo de montagem, a gente tenta sempre construir uma narrativa que fique equilibrada e que tenha ritmo. Então, a gente não podia ter determinados temas tão distantes uns dos outros. Por outro lado, em nenhum momento foi uma coisa que a gente ficou medindo, assim, agora passaram-se 3 minutos de futebol, a gente tem que ter música, ou a soma de futebol é tanto, e assim por diante. Isso não foi uma preocupação, a gente estava preocupado com o filme como um todo. E acho que, mal ou bem, o futebol e a Democracia Corintiana são o fio condutor ali do filme todo. Então, provável que o futebol prevaleça, mas a gente tinha, assim, preocupação em trazer e contextualizar. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de futebol, todo o tempo ali a gente está falando também de política e de música. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a camisa que o Corinthians usou em 82, onde estava escrito dia 15 vote, e que lá pelas tantas uma pessoa do CND ligou para o Valdemar Pires e falou vocês não podem mais usar, é um gancho para a gente falar da censura que o Rock Brasil sofria e falar daquela famigerada Dona Solange e tudo mais. Então, a gente foi percebendo cada vez mais que os temas tinham, sim, muita ligação.
E você tem alguns curtas, né, que trazem o futebol como tema, Unidos Vencerás, que tratou do América, o Dogão Calabresa na final do Campeonato Brasileiro de 2002. Eu queria que você falasse um pouco do futebol ser um dos principais temas do seu filme. O seu filme está no Festival É Tudo Verdade. Qual que é a importância disso? Você tinha se planejado, de certa forma, para tentar estrear no festival, acabou sendo por circunstâncias do calendário. Até para quem talvez não tenha uma noção muito, muito firme em relação a esse festival, o que é para você estar no festival, que é o suprassumo do documentário nacional e é talvez o festival que tem maior capacidade de trazer documentários de fora, enfim, trazer estreias importantes aqui para o Brasil?
Sim, sem dúvida. Estrear no É Tudo Verdade para a gente é muito importante. O filme é uma coprodução com a ESPN e eu tinha muito medo do filme ficar marcado como um filme do Corinthians, um filme de futebol ou um filme de televisão. E o tempo todo eu sabia que não era nenhuma dessas três coisas. Ele é um documentário que trata de um determinado período da história do Brasil e que tem como fio condutor um clube de futebol e um período específico daquele clube. Então, ter a chancela do É Tudo Verdade, para a gente é muito importante, porque a gente, de alguma maneira, conseguiu... A gente ganha um respaldo. A gente, são 7 filmes só que entram nessa seleção. É muito difícil E a gente tá entre esses sete, já foi realmente uma grande conquista. Bom, em relação a fazer filme de futebol, para mim é muito natural, porque futebol é uma das coisas, talvez a coisa que eu mais pense na vida.
Somos várias.
Pois é. Então, assim, fazer cinema é o que eu mais gosto e é o que, aos poucos, eu estou aprendendo a fazer. Então, fazer documentário, que é também o que eu mais gosto, sobre histórias de futebol que me apaixonam, independente de serem a respeito do Flamengo, que é o meu time, ou de outros clubes, ou de outras situações, como no caso do Dogão, que não é exatamente sobre um time, mas é sobre pessoas que acompanham o jogo do lado de fora de um estádio. Então, para mim, isso é natural e eu espero ainda fazer muitos outros, até porque eu acho que o universo do futebol é muito rico e porque o futebol na cultura brasileira está entranhado, né? O futebol faz parte mesmo do Brasil.
Aproveitando do Dogão e Calabresa, um filme que você produziu e dirigiu, passa na final do Brasileiro de 2002, entre Corinthians e Santos, né? E você filmou as pessoas que ficam fora do estádio, tentando ouvir o barulho da torcida ali, né? Ouvindo o jogo pelo rádio ou pelas televisõezinhas pequenas, ali onde tinham antigamente as barracas de cachorro-quente e de pernil, o tradicional pernil do estádio, que não existe mais. É legal você imortalizou ali uma coisa que no futebol não existe mais, praticamente acabou, né? Ainda mais com a Copa do Mundo chegando aí, onde os patrocinadores têm o privilégio sobre coisas tradicionais, como acarajé na Bahia, o tropeiro lá no Mineirão. Tem que ser tudo McDonald's, né? E eu estou sabendo que você tem outro filme também, onde é importante para a memória do futebol, né? Que é uma coisa que também desapareceu, infelizmente, que são os famosos Geraldinos. Conta um pouco desse filme aí.
Pois é, Renato Martins, um amigão meu e eu, lemos em 2005 a notícia de que a Geral do Maracanã ia acabar. E a gente foi num sábado ver um jogo Flamengo e Friburguense. Devia ter, sei lá, 2.000 pessoas no estádio. Era um sábado à tarde, chuvoso, horroroso dia, horroroso jogo. E a gente ficou ali na Geral se divertindo. Era um negócio assim muito além do jogo. Você ver um jogo na Geral. Era a nossa primeira vez ali. E a gente saiu de lá tão encantado que a gente falou, a gente precisa registrar isso. Então, fizemos as contas, era uma coisa incrível, faltavam exatamente 10 jogos para acabar a Geral, e a gente filmou esses 10 jogos. Isso foi em 2005. O filme ficou engavetado até o início do ano passado. E aí, a gente, então, lá pelas tantas, depois de muitas vezes falando a respeito, a gente falou, vamos finalmente fazer esse filme, está mais do que na hora, as coisas já mudaram muito, a gente precisa fazer. E aí, quando a gente sentou para fazer, a gente percebeu que esse filme não podia mais ser como ele tinha inicialmente sido planejado, que era, digamos, uma homenagem àquelas pessoas e um registro daqueles últimos jogos. A gente tinha que falar das mudanças que aconteceram no Maracanã e no futebol brasileiro, de uma forma geral, ao longo desses, naquela época, 8 anos. E foi isso que a gente começou a fazer, e se tudo der certo, esse filme também vai ser lançado ainda esse ano. E é um filme que trata disso, trata da exclusão social, trata dos valores malucos que são cobrados nos ingressos, trata do que aconteceu com esses caras, eles que iam a todos os jogos, agora não só não vão a quase nenhum jogo, mas passaram a ver o futebol de outra maneira, né? A gente sempre repete essa coisa de que a Geral do Maracanã virou o pay-per-view do boteco. Os caras agora ficam lá no boteco vendo o jogo, e é uma impressão que dá que é isso que os dirigentes querem, que você não vá ao estádio, que é tudo feito para você desistir. E então o Geraldinos vai falar um pouco disso, vai falar das manifestações que começaram a rolar no final do ano, no meio do ano passado, e que tem ligação, sim, com a Copa das Confederações, com a Copa do Mundo e tal. A ideia é essa.
E, Pedro, eu queria que você falasse um pouco da sua projeção para o Democracia em Preto e Branco em relação a circuito comercial, a exibição. O filme tem mais uma exibição marcada em Paris, né, no Festival de Cinema Brasileiro, que acontece agora já, né, na sequência, se não me engano, abril, maio, né, tá, já tem a data marcada. E o que você imagina para a carreira desse filme? Qual que é o alcance que você acha que ele pode ter? E já aproveitando, o que você tem visto do mercado do cinema comercial para documentários? Se você acha que os caminhos estão aumentando, estão diminuindo, se você vislumbra, enfim, um documentário desse tendo um sucesso um pouco acima do que os documentários vêm tendo em termos de circuito comercial no Brasil.
Bom, em relação ao caminho do filme, a gente tem muito pouca certeza do que vai acontecer com ele. Um caminho natural seria participar de mais alguns festivais aqui no Brasil, lançá-lo em circuito comercial, depois televisão, video on demand e depois DVD. Esse seria um trajeto natural, assim. Mas como a gente só captou grana para finalizar o filme, para produzir e finalizar o filme, a gente não captou para distribuir, essa parte de entrar em circuito é uma incerteza. Por outro lado, como o filme é uma coprodução com a ESPN, a gente tem garantida, sim, uma exibição na televisão, o que também é uma coisa bem legal. Cada filme tem a sua história e muitas vezes a história de um filme ela não tem como ser prevista. Então, assim, sei lá, por exemplo, você vê o Simonal, ou Ônibus 174, sei lá, alguns outros filmes que foram sucessos, eu diria que eles todos foram sucessos inesperados, porque infelizmente o mercado de cinema de documentário no Brasil é muito pequeno, a gente ainda sofre todo tipo de dificuldade, inclusive preconceito. Não é todo mundo que consegue convencer um amigo ou uma mulher e tal a ver um filme, ver um documentário, muito menos um documentário que o cara diz na sinopse, um filme sobre o Corinthians, um filme sobre de futebol. Então é natural que a gente tenha aí algumas dificuldades. Eu não tenho realmente muita esperança de ser nenhum grande sucesso de público. Mas não dá para saber. Agora, por exemplo, a gente está participando do festival e a gente está falando aqui antes da sessão de São Paulo. Antes de saber o que vai acontecer nessa quinta-feira, eu estou bastante ansioso, porque eu acho que vai ser uma sessão bem bonita, bem cheia e tal. E se a gente for bem recebido, se ganhar prêmios e tudo mais, isso vai aos poucos vai mudando. Em relação ao documentário de uma forma geral, eu tenho sim esperança de que a produção cresça cada vez mais e que a percepção do quão interessante e até divertido pode ser um documentário aumente, porque a produção de televisão está aumentando muito no Brasil, e é inevitável que produzam-se, então, mais documentários. E a gente pode, então, chegar a uma conclusão de que nem todo documentário precise ser exibido no cinema, mas que ele possa ter uma trajetória legal, seja produzido, tenha grana para ser produzido, e que depois seja exibido em tantos outros meios, não necessariamente o cinema, porque às vezes você se esfalfa para botar o filme no cinema e vão 3 mil pessoas. Não faz sentido. Uma exibição na televisão, qualquer que seja o canal, vai te dar, sei lá, no mínimo 50 mil pessoas. Então, também, acho que tem uma percepção de quem produz, assim, sabe? Que tem que mudar. Que nem todo documentário precisa entrar em circuito.
O que eu lembro da história recente, você falou do preconceito em relação ao documentário e também a dificuldade de filmes que têm a temática do futebol, porque acho que ainda não existe o caminho exato de como você trazer o cara da arquibancada para o cinema, né? O 58, ano que o mundo descobriu o Brasil, que você conhece muito bem, por exemplo, eu lembro de ter assistido em circuito comercial aqui em São Paulo. Por outro lado, por exemplo, o Heleno, que tem um Rodrigo Santoro de protagonista, é um filme que fez um público muito tímido, né? Talvez por... É um filme preto e branco, é um filme baseado na história de um jogador do Botafogo, então não conseguiu. Eu queria saber de você quais são as grandes referências que você tem assim, nesse passado recente. Que filmes que você foi assistindo com a temática do esporte ou com a temática da música, já que o Democracia em Preto e Branco tem muito de música, que talvez te encantaram, que você gostou da linguagem, gostou da temática?
Um filme que me marcou muito foi um documentário feito pelo Branco Melo e por um diretor que trabalhou com o Titãs em vários clipes e tal, e que infelizmente agora esqueci o nome, acho que é Oscar o nome dele. O documentário chama A Vida Até Parece Uma Festa, e que, assim como o documentário do Senna, que também se chama só Senna, são dois filmes feitos basicamente sem uma entrevista formal, só construído com arquivo. Esses dois filmes, para mim, são obras-primas de documentário, de como se construir uma narrativa constantemente instigante, com um ritmo incrível, e que contam toda uma história de anos e anos da vida de um cara ou de uma banda, através só de material de arquivo. Esses dois filmes são referências para mim.
Só para a gente registrar também, o É Tudo Verdade tem um outro filme com a temática do esporte, que é o A Mentira de Armstrong, que a gente já contou aqui no anúncio da programação. O documentarista vinha filmando, retratando a história do Armstrong, confiando de que as acusações de doping eram mentira. Quando, já no processo de finalização do filme, vem à tona, o Armstrong assume que se dopou. Eu queria pegar a sua opinião. Você acha que, de certa forma, isso salvou o filme do cara também? Ou ele perdeu noites de sono ali para entender o que ele faria? Eu não assisti o filme, claro, ele chega em São Paulo agora também. Mas, pelo que foi apresentado, o filme também passou a ser sobre essa busca do diretor de como mudar a história no meio do caminho, né?
Pois é, eu também, infelizmente, ainda não pude ver o filme, estou muito curioso, mas eu acho que isso é uma coisa muito natural, porque um documentário, ele raramente leva menos de 3, 4, 5 anos para ser feito desde o início da produção. Então, você se envolve de uma forma com o assunto que você está registrando, que é inevitável que as coisas mudem ao redor desse assunto e que você mude junto. Então, eu não acho que ele tenha perdido o tempo dele, nem nada. Mas eu acho que ele teve a sagacidade e até a humildade de mudar a trajetória do filme, que estava já bem pré-estabelecida quando ele começou, e fazer um outro filme, né? Eu acho que isso acontece muito, é muito comum você começar, o próprio Democracia é um pouco isso. Eu comecei pensando em fazer um filme que tinha um caminho e ele foi mudando naturalmente, e hoje em dia, sem dúvida, ele é um filme diferente daquele que eu planejei em 2010. Mas estou muito curioso para ver esse filme do Armstrong.
E para a gente fechar, Pedro, só faz um registro então de como foi a recepção do filme no Rio, o que, que você sentiu, o que, que as pessoas te falaram ali depois da sessão. Enfim, como que está a movimentação para o filme aqui em São Paulo, os ex-jogadores, os músicos que participaram, a ansiedade de todo mundo que participou para ver o filme. São duas sessões, só repetindo para quem está ouvindo. Quinta-feira às 9 da noite, sexta-feira às 3 da tarde, ambas no Cine Livraria Cultura, que fica lá no Conjunto Nacional da Avenida Paulista.
Bom, depois de 4 anos, ter a oportunidade de exibir o trabalho pela primeira vez é sempre uma coisa muito emocionante. Ter essa oportunidade justamente na cidade onde eu moro e ter dentro do cinema um montão de amigos, e amigos que ao longo desses anos todos acompanharam esse processo, que ao longo de tanto tempo ficavam perguntando assim, pô, mas e aí, você ainda tá fazendo esse filme? Não é possível, não acaba nunca esse negócio. E finalmente poder exibir o filme É muito legal. É, realmente foi muito emocionante. A sessão estava cheiona e tal. Houve elogios, felizmente, que, claro, eu entendo também que sejam elogios de quem é meu amigo, mas acredito que alguns sejam realmente sinceros. Mas uma coisa que eu ouvi de dois corintianos que estavam na sala foi: pô, como eu queria ver esse filme lá em São Paulo, porque eu sei que a torcida vai cantar, vai comemorar os gols que aparecem e tal. E foi uma coisa que eu senti na primeira sessão, quando a gente exibiu o Deus da Raça, que é um filme que eu fiz com um amigo meu, chama Felipe Nepomuceno, sobre o Rondinelli. Que também a torcida ali, a plateia, né, se transformou em torcida e assim, era muito legal ver a reação de alguém dentro do cinema como se estivesse dentro de um estádio. Então eu tenho uma grande expectativa para essa próxima quinta, porque com certeza aqui em São Paulo a maior parte da plateia vai ser de corintianos, porque boa parte dos entrevistados do filme vai estar presente. E também porque, da minha parte, pelo menos, eu vou estar um pouco mais tranquilo, eu acho, né? Primeira sessão é sempre uma certa pressão, então acho que eu vou aproveitar ainda mais.
Legal. Folha Seca conversou com Pedro Asbeg, diretor de Democracia em Preto e Branco. Nunca é demais repetir, quinta-feira, 9h, sexta-feira, às 15h, as duas sessões que fazem parte da programação do É Tudo Verdade. Valeu, Pedro, e fica à vontade aí para uma consideração final.
Valeu, muito obrigado pelo convite. Queria só reforçar uma coisa. O cinema é relativamente pequeno, são 300 lugares, e as senhas são distribuídas com uma hora de antecedência. Então, quem tiver a fim de ver o filme, é importante chegar cedo, tentar chegar realmente por volta das 8 horas, porque lá no Rio os ingressos esgotaram em 20 minutos. Então, acho que aqui também é importante que a galera chegue cedo para poder garantir o lugar.
E o corintiano que gosta de uma megalomania, como o Chico Malta não me deixa mentir, vai adorar ter a história que ficou para fora, porque a torcida é muito grande, né, Chico?
São 30 milhões, né? Difícil de colocar em 300 lugares.
Vai longe. Valeu, Pedro. A gente segue aqui com o nosso segundo bloco de Folha Seca para as curtinhas. Você começa aí, Chico?
Sim, senhor. Na próxima segunda-feira, dia 14, acontece no Museu do Futebol em São Paulo, a partir das 19h, o lançamento do livro de Djalma Santos, Do Porão ao Palácio de Buckingham. A obra foi escrita por três jornalistas: Flávio Prado,
ele mesmo,
o editor Norian Segato e Adriana Mendes, repórter. Djalma Santos participou ativamente da produção da obra até morrer em julho do ano passado, aos 84 anos, pouco antes da conclusão do livro. Eu sou fã do Djalma Santos, viu?
Foi um grande, né?
Oh.
Morreu ano passado, aí, quase um ano já da morte de Djalma Santos. Está sendo lançado nesta semana em Londres o livro Brasil, The Beautiful Game, uma coletânea de fotos que mostra torcedores e jogadores amadores no Brasil em diversas situações, de plataformas de petróleo a seminários de padres. As fotos são do argentino Christopher Pilitz, que viaja o mundo retratando diversas culturas. Um livro muito legal, com fotos realmente impressionantes. Essa da plataforma de petróleo é incrível. É uma dessas plataformas em alto mar da Petrobras, em que tem uma quadrinha em cima para que os caras possam bater uma bola ali depois do expediente.
Futebol em todo lugar.
Sensacional.
Do planeta, né? E na semana passada foi lançado o livro Os 14 Cardeais do São Paulo Futebol Clube, autoria do historiador Erico Storto Padilha, que traz perfis de nomes como Juvenal Juvencio, Carlos Miguel Aydar, Laudo Natel, entre outros.
Chico Malta, que é um fã dessa turma, né, Chico?
Esses cardeais, né? Eu tenho medo sempre quando ouço a palavra cardeal, acho meio perigoso isso.
Também não me agrada muito. Matias pediu para dar um pitaco.
Só uma parte, outro dia eu estava ali na região dos Sebos, na Praça João Mendes, no centro de São Paulo, e eu me deparo com um livro de poesias desses cardeais sobre o São Paulo, entre eles Ives Granda, o Bastos Neto, então, pelo amor.
O que fazem os cardeais do São Paulo?
Ives, né? Granda, que realmente pode se chamar de cardeal, porque é notório, todo mundo sabe que ele é Opus Dei.
E na segunda-feira, dia 7 de abril, a morte do goleiro Barbosa completou 14 anos. Ele que morreu em 2000 aos 79. É sempre bom a gente lembrar do curta Barbosa, de Ana Luísa Azevedo e Jorge Furtado, onde o homem tenta voltar ao tempo para salvar o Brasil da derrota para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 50. A gente vai ouvir um trecho de Barbosa, uma fala do personagem vivido por Antônio Fagundes, e lembrar também que Didia, o autor do gol, é o único jogador ainda vivo entre os 22 daquele Brasil-Uruguai de 50. Vamos ouvir aí um trecho de Barbosa.
Eu estava lá. Tinha 11 anos e a certeza de que todos os meus sonhos eram possíveis. O jogo final contra o Uruguai parecia apenas uma formalidade a ser cumprida antes da festa. Não houve festa. Aos 34 minutos do segundo tempo, uma bola que partiu dos pés do ponteiro Didia passou no pequeno espaço entre a trave e a mão de Moacir Barbosa. E o mundo, que me parecia fiel e submisso, revelou-se naquele instante contingente e absurdo.
Está em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai. Guidia. 2-1 ganha o Uruguai.
Guardo até hoje na memória, em agressivo preto e branco, a imagem de Barbosa.
Chico Malta, que me disse que um dia acreditou que Antônio Fagundes era o grande culpado da derrota do Brasil para o Uruguai.
Antônio Fagundes não, mas Barbosa, que cara injustiçado, não? Por aquele gol tomado ali. É triste essa história, né, do Barbosa.
E faz falta, né, o fato de ele não estar mais vivo para, quem sabe, com a Copa voltando ao Brasil, isso pudesse ser um tempo de homenagens e de um meia-culpa ali da...
Consertar o erro, né?
Do povo brasileiro. Vou aproveitar o Pedro aqui, com certeza conhece o curta Barbosa. Enfim, deixa eu aproveitar sua presença, seu pitaco sobre esse curta. De certa forma, importante aí também para a trajetória de filmes com essa temática, né?
Sim, sem dúvida. Um filme muito bonito. Feito numa época em que era ainda muito mais raro a temática do futebol no cinema. Isso felizmente está mudando, mas naquele momento ali era uma grande exceção. E eu concordo com o Chico, é uma história triste e muito, muito injusta, né? O Barbosa passou a maior parte da vida sendo lembrado por uma coisa que, obviamente, ele não tinha a menor culpa, mesmo que ele tenha falhado como goleiro naquela bola. E enquanto os caras que invadiram a concentração da seleção para dizer que os caras tinham que fazer isso e aquilo, e interromper todo um planejamento, e o prefeito da cidade que fez um discurso no vestiário dizendo construímos o Maracanã, agora sejam campeões do mundo, e coisas assim, esses... poucos lembram, né?
E vale ressaltar aqui que o Barbosa também, essa injustiça toda, teve muita dose de racismo, né? De preconceito pelo fato dele ser negro.
Com certeza. Fechando nosso Folha Seca, edição de número 23, Chico Malta, valeu pela presença.
Obrigado, obrigado.
E Pedro, de novo, valeu e boa sorte na sessão. Estaremos lá todos, ainda como palmeirense, mas como fã do futebol, torcendo para não ser também, ô Chico, não vai ser um Pacaembu aquela coisa, né? Não vou ter que pular o poropopó com a torcida do Corinthians, cantar o hino, não vai ter essas coisas,
eu
né?
Acho que o legal desse filme é justamente que qualquer um pode ir e vai curtir, independentemente que o tema seja Corinthians, que na verdade conta a história do Brasil, tá? não é um filme clubístico, longe disso.
Claro, uma brincadeira. A gente vai fechar com o Barão Vermelho no Rock in Rio de 85, já que falamos de democracia em preto e branco, falamos do rock brasileiro dos anos 80, com O Maior Abandonado, música de Frejá e Cazuza, naquele Rock in Rio que já completa aí quase 30 anos. Folha Seca volta na semana que vem, até lá.
Migalhas dormidas do teu pão. Pequenas poções de ilusão, mentiras sinceras me interessam, me interessam. Eu tô pedindo a tua mão, me leve pra qualquer lugar.
bloqueio, sem proteção.